Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro. Atenção, atenção! Último dia de férias de Felipe Villegas, inclusive ele já está por aqui pelo chat falando oi, de manhã ele também estava. Eu sinto o seguinte, ele está saudoso da gente, isso é lindo, mas quem ainda não tirou férias estava aqui todo santo dia, ele, o homem, a lenda. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Rafael Usman. Muito feliz de ter vocês dois aqui. Rafael, você então, eu estou muito ansioso, que eu só quero falar sobre Bolsa Americana. Villegas, você vai voltar, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. E aqui, senhores, quem está nos assistindo, muito obrigado. Hashtag Villegas já vai voltar. Denise, dia difícil, mas dia normal. Para quem é brasileiro, a gente já viu isso mais de mil vezes, tá? É isso, vamos, semana que vem é semana que vem, friamente esperar grandes melhoras do Brasil até definir a Câmara dos Deputados, a presidência na Câmara vai ser difícil, tá? Por enquanto, acho que é mais aquele tom, o tamanho do susto, quanto que o mercado está se preparando para o tamanho do susto que vai ser o tamanho do auxílio emergencial. O mercado está se preparando bastante defensivamente, não é à toa que dólar já é 5,48, na Austrália já é 5,50, bolsa veio lá para aqueles níveis, taxa de juros longa explodindo. Mas é isso, Denise, o destaque do dia vai ser o Rafael, então vou deixar você apresentar antes que eu me empolgue. Hoje é dia de uma aula sobre mercado externo.
Gente, quem está aqui conosco como convidado desta sexta-feira é o Rafael Wurzman, que é da nossa equipe aqui de internacional da Genial Investimentos. Tudo bem, Rafa?
Muito boa tarde, Denise. Muito boa tarde, Motinha. Muito boa tarde a todos que nos veem hoje. Um prazer e uma grande honra estar aqui de novo com vocês, viu?
Maravilha. Gente, o Rafael é o seguinte, ele veio aqui dar um oizinho, aí no final do nosso programa, lá pelas 6h30, a gente chama ele de volta, ele vai dar o recado de destaques no mercado internacional. Não é isso, Rafa? Obrigada, viu? Daqui a pouco a gente chama de novo.
Fechado, Denise. A semana foi movimentada, então vai ter notícia, viu?
Excelente, assim que é bom. Assim. Obrigada, Rafa. E completando o quarteto, ele, o homem que faz a mágica acontecer, The Wilson Milk, que está misterioso, essa semana sua voz.
Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Bom, o Villegas está aí na sala, né, no chat. Eu não estou aparecendo por questões técnicas aqui, né? Mas como o Villegas está no chat, eu queria propor aí que é o último dia de férias dele, mas ele já veio trabalhar, para a galera já subir no like aí, para a gente bater um recorde aí, para o Villegas já chegar felizão aí na terça-feira, porque segunda a gente não trabalha. Valeu, pessoal.
Valeu, boa lembrança, gente. Para quem não é de São Paulo, já vou avisando, segunda-feira é aniversário da cidade de São Paulo, então a Bolsa não funciona, a gente aqui não funciona, e voltamos na terça-feira com o Felipe Villegas pelos cabelos, assim, trazendo ele de volta. Mas, ô, Motinha, conte-nos aí um pouco mais sobre esse dia.
Ah, Denise, acho que foi aquele típico dia que o mundo começou a repensar alguns pontos, repensar qual o impacto do crescimento econômico global frente a essa nova onda da Covid-19, principalmente batendo na Europa. Os números de PMI hoje foram bastante duros com a Europa, principalmente números de PMI de serviços. O head da área de research da Markit, que faz o PMI, soltou que ele acredita, para ele é um cenário bem provável ter uma dupla recessão na Europa. Ontem a Lagarde comentou que o quarto trimestre na Europa pode ser com PIB negativo, ou seja, o mundo começou a reavaliar crescimento global, na Ásia, China, Taiwan, Hong Kong, em Beijing também aumentando o caso de Covid. Senhores, é surreal essa história. Literalmente, hoje, a situação da Covid está pior do que estava em março do ano passado. Quem imaginaria que janeiro de 2021 a gente estivesse nesse patamar, tá? Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar algumas coisas. O mundo aprendeu a conviver com essa doença fatal, com essa doença horrível, tá? Os PMI de manufatura, que é a indústria, estão acima do nível que estava antes da pandemia, tá? Então, pelo menos o ser humano é uma pessoa que consegue se adaptar. É super importante, tá? Bom, destaque para mim continua sendo Estados Unidos, está dando uma aula impressionante, o dinamismo daquela economia, enquanto todos os PMIs do mundo vieram bastante fracos, o PMI nos Estados Unidos surpreendeu para cima. Quem não conhece esse termo, senhores, PMI, é o índice de gerente de compra, ou seja, quanto os compradores, as empresas estão encomendando. Então, mostra um termômetro muito fidedigno de como é que está o nível da atividade econômica, tá? E eu vou pedir, daqui a pouco eu vou colocar o link, eu vou pedir para o Deil de colocar o link desse PMI para vocês poderem acompanhar em tempo real. É de graça e ao mesmo tempo que na Bloomberg, tá? Hoje é uma notícia que faz preço. É, bom, só para vocês terem noção da magnitude, PMI dos Estados Unidos era esperado, o de manufatura, tá? Era esperado um crescimento de 56,5. Qualquer coisa acima de 50 é expansão. Simplesmente veio 59,1. O mais surpreendente, PMI de serviços, tá? De serviços, lockdown em Nova York, lockdown em vários lugares dos Estados Unidos, era esperado 53,4, veio 57,5, tá? É impressionante o dinamismo da economia americana. Não é à toa que depois de uma forte realização ao longo da manhã, onde o VIX chegou a subir mais de 10%, senhor, eu estou com problema de conexão de novo para variar. É, o VIX chegou a subir mais de 10%, ele fechou praticamente no 0 a 0, naqueles níveis de 21. Aquele dólar, o DXY, que é o motorista do ativo de risco, chegou a trabalhar com alta de 0,5%, fechou praticamente no 0 a 0, ou seja, o mercado amanheceu hoje procurando proteção, não querendo risco. Mas ao longo do dia, principalmente com os números americanos, o mercado começou a ter um pouco mais de tranquilidade e voltar a procurar algum tipo de ativo de risco. Senhores, quando eu falo ativo de risco, Brasil é Brasil, Brasil está de lado, tá? Brasil é uma outra história. É, vou repetir uma frase do Villegas, que sempre falou: o mundo vai beneficiar as economias, os países que conseguirem administrar bem a questão da COVID-19/vacinação. E vai punir os países que não fizerem na mesma qualidade. É, ainda bem que o fluxo estrangeiro no Brasil, até ontem, até anteontem, continua bastante negligente aos nossos erros, tá? Mas a questão fiscal no Brasil está pegando muito para o local. Então é isso, é outra coisa que veio super importante, que é, senhores, esse dado é impressionante, vou ver se eu consigo achar o gráfico, que é o número de casas vendidas nos Estados Unidos, tá? É impressionante. Só para vocês terem noção, o número de casas vendidas, esperavam-se vender 6 milhões e meio de casas, venderam quase 6 milhões e 800 de casa nos Estados Unidos esse ano, tá? Olha esse gráfico, tá, senhores? Não é esse. Bom, é esse gráfico aqui. Isso aqui, senhores, é 2006, véspera da crise imobiliária nos Estados Unidos, que explodiu. Veio a crise, as vendas das casas despencaram. Olha onde é que a gente está. A gente está no mesmo nível, a gente não, desculpa, quem diria que fosse a gente, né? Os Estados Unidos está no mesmo nível de vendas e de negócio, mercado quente imobiliário, do nível de pré-crise de 2006. Para vocês verem qual é o poder que um banco central, a injeção de dinheiro faz no sistema. O que, que esse gráfico agora mostra? Tá? Essa linha branquinha é o balanço do Fed. O ano, o Fed começou com 2,2 trilhões de dólares no seu balanço. O que, que significa balanço? Só para vocês entenderem. É o que, que o Fed compra. Tá? Ele começou a comprar hipoteca, ETFs, começou a comprar tudo. Para ele comprar, ele só aperta um botão, emitir dólar. Emite dólar, compro hipoteca, compro ETFs, compro o que quiser. Ele simplesmente tirou de 2 bilhões e 200, emitiu o equivalente até 7,5 bilhões de dólares, tá? O que, que aconteceu? S&P 500 foi nas máximas históricas. Onde é que eu estou querendo chegar? Senhores, o que o Fed fez é um experimento que começou lá em 2008, mas nunca nessa magnitude. Fez com que o quê? Inflacionasse os preços ativos. Bolsa nas máximas históricas, casa nas máximas históricas, tá? Essa é a realidade. É, tomara que isso, esse tom se prevaleça, ou seja, que a pujança da economia americana se prevaleça em relação à fraqueza da bolsa, da economia europeia. A economia europeia fraca, na minha opinião, vai botar pressão nas autoridades europeias de vir com mais injeções, de vir com mais dinheiro. Então, eu acho que hoje, qual é a nova variável? até ontem, ontem, existia um cenário global, um cenário de muito risco, muita liquidez, de crescimento do mundo, crescimento sincronizado. Com os números da Europa e com as questões da Covid na Ásia, as pessoas começaram a se questionar, será que a gente vai conseguir crescer o que a gente estava imaginando, mesmo com essa segunda onda? Isso fez com que algumas bolsas do mundo realizassem, os Estados Unidos abrindo de forma, querendo realizar bastante, mas a pujança da economia americana se sobressaiu. Como é que vai ser semana que vem, se o mercado vai querer olhar o copo? Olha a economia americana, olha o excesso de estímulo, olha o que, que o programa do Biden... imagina se a economia americana reabre ali no verão com nível de poupança que o americano tem, vai explodir, ou vai falar assim, nossa, essa Covid-19, ela não descansa, não, ela só atrapalha, ela só aumenta as preocupações, só aumenta o lockdown, o crescimento do mundo vai ser bem menor que o mercado esperava. Se isso for verdade, senhores, quem acha que o crescimento global vai diminuir muito por causa da segunda onda da Covid, tem que tirar o pé de ativo de risco. Tem que encostar a bunda na parede, ficar quietinho, não é hora de crescer patrimônio, é hora de preservar patrimônio. Mas quem acredita que a pujança do mundo vai sobressair sobre essa segunda onda, é hora de aproveitar as barganhas que vão aparecer e continuar procurando ativos de risco. Quando eu falo isso, senhor, eu estou me referindo a 80% a lá fora. No Brasil, o Brasil cansa, é um buraco mais embaixo. Tá? Acabou de sair outro dado de Datafolha em relação à aprovação do Bolsonaro, veio de novo um número muito ruim, tá? Ou seja, é mais pressão para ter auxílio emergencial. Eu acho que hoje o jogo mudou, o mercado já trabalha com a aprovação do auxílio emergencial, não sabe qual vai ser o impacto nas contas públicas. É aquilo, eu vou repetir uma frase que o Felipe fala com muita propriedade, o mercado não tem medo, o que o mercado tem medo é do escuro, não sabe o que vem, o mercado não sabe se o auxílio emergencial vai vir algo palatável, ou seja, se vier um auxílio emergencial de R$200 por 3 meses, por 4 meses, tá? O mercado vai absorver muito bem e vai voltar para o risco, mas se vier um auxílio emergencial de R$600, com certeza, esse dólar que está hoje a 5,5, te pode ali encostar em patamares bem mais altos. Essa curva de juros longa, que está bastante estressada, vai estressar mais. Então, a conclusão é, Brasil é uma incógnita. A gente não sabe como é que vai ser definida essa questão do auxílio emergencial. O que se percebe é que a equipe econômica, principalmente o nome de Paulo Guedes, ele está completamente submerso, escondido, até definir quem vai ser o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, senhores, quem gosta de Brasil, quem quer risco Brasil, porque eu falo assim, eu também gosto, só que cada vez mais eu fico repensando, hoje eu tenho 35% dos meus ativos atrelados ao mercado externo e 65% ao Brasil. Eu acho que eu estou errado, tá? O mundo é muito melhor que o Brasil em várias coisas. Então, só para passar um pouco essa mensagem, não é mensagem de fim do mundo, mas a mensagem é o seguinte, o Rafael vai ajudar a gente. A B3 tem BDR de tudo que é tipo, ETFs de tudo que é tipo. Desculpa, senhores, tem alguns que a maioria talvez seja para qualificados. Eu não sei se vocês me perguntarem quais são os qualificados e quais não são os qualificados, e o que não é qualificado, eu não vou saber responder. Mas a mensagem que eu passo para vocês, o mundo é muito maior que o Brasil. O brasileiro não tem o costume de olhar para fora. Tá? É tão simples. Imagine se em vez de eu tivesse comprado Bolsa Brasileira, como as pessoas viram, eu comprei para minha mulher, comprei para mim durante a crise lá em março, abril, eu comprei bastante. Se eu fosse bem menos complicado, vou comprar o quê? IVVB11, vou comprar Nasdaq. Entregando 3 vezes mais do que eu ganhei. Tá, então o mundo não precisa ser tão complicado. A gente tem que começar a olhar o mundo com mais carinho. O Brasil é apenas só mais um lugar para se investir. A gente não tem que estar preso ao Brasil. Frase que eu já repeti algumas vezes semana e eu peço desculpa se está incomodando alguém, mas Brasil cansa. Denise?
Tá joia, Matinha. Obrigada aí pela sua explanação inicial. Vou pedir para o Deilson colocar o gráfico, né, com um resumão do que aconteceu na Bolsa de Valores hoje, aquele dashboard do nosso queridíssimo Felipe Villegas. Eu vou passar para vocês aqui os números do geral do que pintou hoje. Gente, Ibovespa, então, fechando em queda de 0,8%, as maiores altas dentro do Ibovespa BRF subiu 3,2%, Magazine Luiza 2%, Sabesp 1,8%, CSN 1,7% e Azul 1,6%. Aproveito a deixa para convidar vocês para assistir a nossa live com Alex Malfitani, CFO da Azul. Terça-feira ao meio-dia, no Conversa Aberta. Então, terça-feira ao meio-dia, Alex Malfitani, da Azul, conversa com você, inscrito aqui no canal da Genial Investimentos. Maiores baixos do dia, IRB caiu 8,9%, CVC 5%, Eletrobras Ordinárias 3,4%, Eletrobras, Cirela 3,3% e a Braskem também queda hoje de 3,3%. Esses foram os principais destaques. Quem quiser saber de ação, terça-feira o nosso Felipe está na área. Motinha, menino, está aqui. É uma pergunta para você do Christian, nosso querido amigo que está aqui todo dia. Ele diz o seguinte: Mota, qual o driver hoje que pode fazer a Bolsa retornar ou retomar uma trajetória de alta?
Bom, está difícil achar, Christian. Brincadeiras à parte, o governo se colocando, conseguindo alinhar com o Congresso e vir com auxílio emergencial de R$200. Tá? Não trabalhar com auxílio emergencial, acho que já está fora do contexto. Tá? Christian, eu vi você perguntando sobre furar teto, etc. É surreal como é que a gente não vai conseguir, como é que no orçamento do tamanho que a gente tem, não conseguir cortar 20 bilhões, 50 bilhões. Tá? As pessoas não querem abrir mão sobre hipótese nenhuma de privilégio. Estou falando qual é o problema de congelar o salário de alguns setores de privilegiado do setor público por 3 anos, por 2 anos. As pessoas estão... tem fatal, as pessoas, olha a situação do Brasil atual. Tá? Então, ou seja, seria um cenário assim, bem positivo é vir essa questão dos 200, de um auxílio emergencial relativamente menos generoso. Lembrando, quando eu falo menos generoso, não é que eu sou uma pessoa má, que não estou vendo que as pessoas estão com problemas, etc. Eu estou vendo simplesmente a realidade. O Brasil foi o país emergente que mais gastou dinheiro ano passado. E é um país muito endividado. Seria tão simples, tão bonito. Imagine se o país fosse um país rico, dívida pública igual de um país tipo o Peru, que tem 30% da dívida PIB, México tem 60%, e pudesse fazer o seguinte, auxílio emergencial, 300, quase não, mil reais. A minha dívida vai de 30 para 50, só que a gente já está com 90 de dívida PIB. Então, a gente não tem mais espaço. Então, infelizmente, a gente não pode ser tão generoso assim. Então, Christian, para o mercado melhorar, chegar ao sonho, não ter, nem digo que é sonho, porque, sinceramente, a situação está tão difícil que não falar hoje em ter um novo auxílio emergencial chega a ser beirar a insensibilidade humana, tá? O mercado não é insensível. O mercado, ele vai entender se tiver uma boa comunicação e se conseguir, então, ser dentro do teto dos gastos, ou seja, a classe política conseguir achar onde é que vai poder cortar de 20 a 50 bilhões de reais, seria nota 10, Christian. O problema, como sempre o Felipe fala, é a escuridão. Ninguém sabe se vai vir 200, 300, 600, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe se é 2, 3, 4, 5, 6 meses. Se deixar na mão da classe política... ele vai querer por 6 meses R$600. E, senhores, ao se colocar na classe política, você acha que você vai ter mais votos, se você se elegeria mais fácil, você com a bandeira que, eu fui o defensor do auxílio de R$600 e consegui. Ele está olhando ele, não está olhando o Brasil. Tá? Então, essas são as grandes dificuldades, Christian. Mas, não sei, até dia 2 de fevereiro, Christian, eu acho que o Brasil vai ficar um pouco fora do radar. Mas o mais importante mesmo, tá? O que a gente tem que acompanhar? Quem sustentou essa alta do Bovespa? O investidor estrangeiro, tá? Não temos como negar isso. O que é super importante, tá? Vamos rastrear, vamos ficar muito atento com o fluxo de investidor estrangeiro na nossa bolsa. Tá? Senhores, quem quiser, eu sigo esse cara, chama-se Ricardo Jorge, underline RJ, tá? Ele sempre coloca os dados de fluxo, tanto de contratos em aberto, da Bolsa Futura, que também é muito importante acompanhar, como gráfico da Bovespa. Isso aqui é o pregão de quarta-feira, tá? Entrou 44 milhões de reais. Entrou 44 milhões, e é a mesma coisa para mim que zero, tá? Se sair 100 milhões, entrar 100 milhões, para mim é zero, não muda muita coisa. Mas o que, que é importante? A nossa bolsa, no, na segunda-feira, que era feriado em Nova York, teve 2 bi de entrada. Terça-feira, a nossa bolsa começou a descolar do mercado externo, com nossos problemas internos. Entrou, se não falha a memória, 400 milhões de reais. Terceiro dia, a gente sofrendo bastante em relação ao mercado externo na quarta-feira, ainda entrou, ou seja, toda a confusão que o Brasil gerou internamente não foi motivo ainda para afugentar esse investidor estrangeiro. Então, o que a gente tem que focar, rastrear, esse fluxo, porque se esse investidor estrangeiro resolver tirar 10% que ele colocou desde outubro, que estão falando mais de 75 bilhões de reais, eu quero saber quem vai comprar, tá? Então, acho que tomara que o investidor estrangeiro esteja olhando ainda que crescimento global, quero empresa de commodities, eu quero país emergente, que finalmente chegou, voltou a época do país emergente, depois da época Trump, que país emergente era encostado de lado, tomara, senhores. Então, acho que isso é super importante a gente seguir de perto, tá, Christian? É isso, Denise.
Maravilha, Motinha. Tem uma pergunta aqui do Isaías. Mota, boa tarde. Pensando em dolarizar minha carteira, qual investimento seria melhor e a que preço ideal para o dólar?
Desculpa, quem é o nome?
Isaías.
Isaías, essa pergunta é muito boa, tá? Eu vou me colocar na minha situação real. Eu acho que eu estou mal alocado em investimentos exteriores, tá? Quando eu falo investimento exterior, não é abrir conta lá fora, não, é BDR, tá? ETFs. Eu tenho 35% só em ativos que eu considero dolarizados. Eu vendo a realidade hoje de ver uma economia americana com a pujança que ela tem, vendo o Brasil sempre repetindo os mesmos problemas, é sempre a mesma história. Eu acho que eu estou mal alocado. O que que me fez, por que que eu sou tão revoltado, por que que, quando eu faço uma análise crítica comigo, por que que eu, já que eu estou assim tão cabisbaixo em relação a esse assunto, por que que eu não faço isso hoje? Porque eu fico olhando o dólar, como eu acho que esse dólar está errado, porque é muito risco fiscal dentro dele, eu fico, se o dólar vier para 5, eu vou sim dolarizar mais o meu patrimônio. Aí o dólar sai de 5,20 para 5,5, o que que eu fiz? Nada, Isaías, nada. Então, é uma decisão muito difícil, tá? Eu acho, como é que eu vou começar a refletir em relação a esse tema? Sinceramente, se você olhar um horizonte de 5 anos, 10 anos, taxa de câmbio vai ficar irrelevante, tá? Se eu comprei com dólar 5,5, o dólar voltou para 5, perdi 10%, em 10 anos, pouco vai influenciar. Só digo uma frase para vocês, tá? Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, eu comentei na virada lá no final de dezembro, no final de novembro, não lembro exatamente quando eu comuniquei que eu zerei uma posição minha que eu tinha de Itaú há mais de 10 anos, ainda nem era o Itaú Unibanco, era Itaú ainda. Eu fico pensando, poxa, eu tenho Vale há muito tempo, Petro eu tenho há pouco tempo, eu tenho várias ações brasileiras que eu carrego há 3 anos, Localiza, tem várias empresas que eu carrego. Poxa, se eu tivesse em vista carregando essas coisas, tivesse carregando o Apple, tivesse carregando o Facebook, tivesse Amazon, eu teria 5 vezes mais do que eu tenho. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês hoje, e por isso que eu estou tão ansioso para o Rafael chegar, se você carrega uma posição de Itaúsa há bastante tempo, que é teu pagador de dividenda, coisa que é teu porto seguro, etc., você já parou para pensar se você tivesse optado por vez de Itaúsa, Apple, Amazon, Microsoft, você teria pelo menos 8 vezes mais do que você teria hoje, tá? Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Ter essa mania do brasileiro de ter a poupança atrelado a Brasil custa muito caro. A Denise, eu vou passar para você antes que as pessoas peçam para me tirar da live por estar tão hashtag eu amo Estados Unidos e triste com o Brasil.
Então vamos chamar o nosso querido Rafael de uma vez? A gente já chama ele aqui.
Por favor. Então, vamos fazer as perguntas para ele.
Aê! Ô, Rafael, o que que temos de novidade? O que que está pegando hoje? O que que você quer destacar do mercado externo / BDR?
Fala, Denise. Fala, pessoal. Como já dizia o velho Warren Buffett, never bet against America. E essa semana provou isso, pessoal. Que baile das ações de tecnologia. Vamos lá, primeiro começando aqui com o cenário macro, né? Joe Biden foi empossado na quarta-feira e o S&P 500 teve seu melhor desempenho em uma inauguração presidencial desde o segundo mandato de Ronald Reagan, em 1985. Naquele dia, né, na quarta, os três índices americanos fecharam em alta histórica e esse movimento, né, se consolidou na quinta-feira também. Hoje foi um pouco diferente, mas a gente já chega ali. Vale ressaltar também aqui que entre Biden ser confirmado eleito para presidente e a sua inauguração, o S&P 500 valorizou cerca de 15%, o melhor desempenho na história entre esse período especificado. Então o mercado está muito aí, né, muito otimista com essa nova administração de Joe Biden. Falando aqui um pouco sobre as ações de tecnologia, pessoal, a Nasdaq apenas esta semana valorizou 4%, né, para ser exato, 3,85%. Microsoft subiu 8%, Facebook subiu 15,5% e Apple com uma alta aí de 8,5%, tá?
Rafael, lembra... então, desculpa, fala, mas eu vou ter que... não quero mais ouvir.
Você me deu uma entrada ali que veio perfeito,
tá,
né? Que
você doendo o meu coração. Tá. Ainda bem que Microsoft tem.
Aí, pô. Uma boa que você está lembrando bem também é a Taiwan Semiconductor, hein? Mas a gente chega lá que eu vou falar.
Eu tenho mas poucas coisas, mas vamos lá, desculpa, Rafael, mas está doendo meu ouvido, tá? Eu vou tirar aqui só para não chorar.
Mas, pessoal, lembrando que essas empresas que eu comentei agora, tá? Microsoft, Facebook, Apple, junto com a Tesla, vão divulgar os seus resultados para o quarto trimestre de 2020 na próxima semana, tá bom? Então, vale a pena ficar atento que essa temporada de resultados começou, tá? Na sexta-feira passada e vai durar aí mais um mês e meio. Então, vamos ter um mês e meio aí com muitas, muitas novidades. Queria ressaltar aqui também que o índice de baixa capitalização, né, das ações de small cap estão apresentando uma alta aí no acumulado do ano em mais de 8%. Tá? Este índice tem concentrações muito fortes no setor industrial e financeiro, ambos que têm se favorecido muito, muito desde que Joe Biden foi eleito. Movendo aqui também, o Senado vai receber, né, o artigo de impeachment do presidente Donald Trump na segunda-feira, né, e após a votação no Senado do impeachment de Trump, eles irão abordar a questão do novo pacote fiscal, né, o pacote de 1,9 trilhões de dólares apresentado por Biden. Hoje, né, esse pacote já mostrou que tem uma oposição republicana, lembrando que precisa de 60 votos para passar o pacote, né? E atualmente temos 50 republicanos, 50 democratas. Então, vamos precisar de 10 republicanos aí para esse pacote conseguir ser aprovado. Muito provavelmente o pacote será desidratado, né, para chegar a um consenso. E falando aqui um pouco dos resultados da semana, né, os resultados do quarto trimestre têm impressionado o mercado até agora. Das 62 empresas no índice S&P 500 que relataram os seus ganhos, 89% superaram as expectativas dos analistas. Isso me dá a minha próxima deixa aqui. Eu queria só falar rapidamente sobre o setor financeiro, tá? Os Big Six, que são os 6 maiores bancos dos Estados Unidos, todos divulgaram resultados, né? Finalizaram sua divulgação de resultados nessa semana, que iniciou na sexta-feira passada, e todos os bancos superaram o consenso do mercado em relação a lucro líquido, tá? Por que isso? Porque todos os bancos estão liberando o capital que estava reservado para arcar com empréstimos inadimplentes. Mas, no entanto, né, a receita deixou a desejar. Os únicos dois bancos que ultrapassaram a expectativa do mercado em termos de receita foram o Morgan Stanley e a Goldman Sachs, que estão com a melhor performance acionária este ano, até agora, entre os Big Six, e foram os únicos dois bancos que valorizaram em 2020 entre os Big Six também. Quais são esses Big Six? Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, Citibank e Bank of America, tá bom? Mas eu sinto que, enfim, já devem ter ouvido muito falar de bancos, né? Não é nenhuma novidade, eles encerraram sua divulgação lá na quarta-feira. O que eu queria destacar aqui também hoje é a divulgação de resultados da Netflix, porque realmente foi um dia para ser lembrado, viu? A empresa anunciou que está muito perto de ter fluxo de caixa livre positivo este ano. Está considerando, né, recompras de ações com força aí. Em termos de lucro por ação e receita, né, a empresa, enfim, ficou um pouco aquém em lucro por ação, superou um pouco a receita, mas isso não impactou muito. O mercado muito otimista com Netflix, porque eles adicionaram mais 8,5 milhões de assinantes no quarto trimestre de 2020, superando com folga aí o consenso do mercado, que era mais 6 milhões de assinantes neste período, né? Agora, o total de assinantes no serviço ultrapassou 200 milhões. Lembrando que o marco de 100 milhões foi atingido em 2017. Netflix divulgou o resultado na terça-feira, logo depois da divulgação, suas ações subiram 12% no pós-mercado, alta continuou no pré-mercado e nas negociações do dia de quarta, tá? Então foi uma semana muito, muito, muito positiva para a Netflix. Lembrando aqui que a Netflix, pessoal, ela pegou muito dinheiro emprestado nesses últimos anos, né, entre 2014 e 2019, para financiar aí sua produção de séries e filmes originais, né? E isso acabou que o fluxo de caixa da empresa, né, ficou bem endividada e afetou o seu fluxo de caixa livre, né, que ficou negativo, né? Em 2019, ela teve um fluxo de caixa livre negativo de 3 bi. Ano passado, com esse aumento de assinaturas, né, enfim, um período muito extraordinário, o fluxo de caixa livre veio positivo em 2 bilhões de dólares. Mas agora que o cenário já está mais calmo e tudo, a empresa projeta que essa alta deve continuar, né, que eles não vão relatar mais fluxo de caixa livre negativo. Para vocês terem uma ideia, a Netflix tinha uma alavancagem em 2019, né, a alavancagem eu estou medindo aqui pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA, de 3,88 vezes, isso em 2019. Acabou 2020 com esse indicador a 1,72 vezes, né, que é enfim, é uma leitura muito saudável, né, 1,72 vezes é bem bom, especialmente, né, para empresas nesse segmento, que pegaram muito, muito em financiamento. No ano, as suas ações estão valorizando aí perto de 6%, em 2020 deram um show também, alta de 70% no ano passado. Outra empresa que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que, enfim, eu tenho acompanhado e estou otimista, é a General Motors, né, a GM, que nos últimos 10 anos vem sofrendo bastante, né, ação muito instável, enfim, não registrou uma alta muito legal nos últimos 10 anos, mas essa semana parece que compensou os últimos 5 anos da empresa, né, só nessa semana a empresa valorizou quase 20%, alta de 35% no mês de janeiro, né, atingindo um novo recorde histórico. E por que isso, pessoal? Porque a galera está otimista com essa nova era do transporte, né? Veículos elétricos é o nome do jogo, né? A montadora diz que está formando uma parceria com a Microsoft para acelerar a comercialização dos seus carros elétricos e autônomos. Essa alta veio só por causa desse anúncio, né? A galera muito otimista que a Microsoft vai ajudar aí com a tecnologia, né, para a GM conseguir desenvolver carros que vão acabar competindo com a Tesla, com a Ford, enfim, com outras empresas que também estão entrando nesse segmento, né? Como parte desse relacionamento estratégico de longo prazo, não só a Microsoft, mas a Honda e outros investidores institucionais investiram 2 bilhões na startup de carros autônomos da GM, né? A divisão de carros elétricos autônomos da GM chama Cruise. E atualmente a sua avaliação é de 30 bilhões de dólares. Para ter ideia, eles não têm nenhum cliente, não venderam nenhum carro ainda, e sua avaliação já está em 30 bilhões de dólares, né? Esses altos valuations para essa indústria, para empresas como a Cruise, né, que não tem clientes, destacam o quanto os investidores estão otimistas com essa próxima era do transporte, né? Para usar aqui um efeito de comparação, o valor de mercado da Ford é de aproximadamente 40 bilhões de dólares, enquanto a Honda e Stellantis, né, que é a recente fusão aí entre a Fiat Chrysler e PSA Group, valem quase 50 bilhões cada. Então, só a divisão de carros elétricos e autônomos da GM está quase igualando aí o market cap da Ford, da Stellantis e da Honda. Eles não venderam nenhum carro ainda. Eu destaco, né, que para pessoas que querem ter exposição ao setor e não estão dispostos a pagar um PL, enfim, um PL igual da Tesla, né, que tem um valuation enorme, um valuation muito esticado, essa pode ser, né, uma boa ideia, que a ação da GM, ela não é uma ação com valuation muito alto, né, enfim, nos últimos anos a empresa sofreu bastante. E agora que ela está tentando dar essa reviravolta, entrando nesse segmento que os investidores estão com um otimismo muito, muito, muito forte. Tá? Para fechar aqui, pessoal, eu queria dar mais uma notícia para vocês, se vocês me permitirem. Falar aqui um pouco de Intel, que também tem, né, BDR, GM também tem BDR, Netflix também, todas essas empresas que eu comentei agora tem BDR, junto com os 6 bancos, né, os Big Six que a gente falou no começo. O que aconteceu com a Intel? Né? Ontem, depois do... Então, ontem, né, durante, né, as negociações, a empresa divulgou os seus resultados para o quarto trimestre. Geralmente, empresas divulgam resultados ou antes do mercado abrir ou depois do mercado fechar. Mas teve um vazamento, pessoal. Os números da Intel foram vazados, ninguém sabe por quê. Talvez foram hackers, talvez algum funcionário da empresa, não ficou claro. Mas a empresa teve que soltar os seus resultados 10 minutos antes do mercado fechar ontem. E a ação estava subindo 2%. Logo, quando ela soltou o resultado, acumulou uma alta aí de quase 6,5%, fechou em 6,4%, tá? Como é que veio esses resultados? Lucro por ação e receita vieram muito bons, né? Vieram acima da expectativa, com folga acima da expectativa, mas a divisão de data centers, que é a divisão onde a Intel produz chips, deixou a desejar novamente, né? Teve uma queda na receita trimestral de 16%, se comparado a 2019. Essa é uma das principais fontes de receita da Intel, tá? Os chips que eles produzem. E atualmente estão perdendo muita, muita participação de mercado para as concorrentes, que são a Taiwan Semiconductor, a Samsung, a AMD e a Nvidia. Tá? Por que isso? Porque os chips mais recentes da Intel usam um processador de 14 e 10 nanômetros, nanômetros. Enquanto os chips concorrentes dessas empresas que eu citei têm um processador de 5 nanômetros. E um processador menor é melhor porque cabem mais transistores no mesmo chip. Então a Intel está deixando a desejar nessa inovação da produção de chips. Lembrando que ela perdeu um contrato com a Apple no ano passado, né? A Apple não vai mais usar os chips da Intel, a Apple está produzindo chips internamente, né? O design deles é feito pela Apple e a Taiwan Semiconductor, né? Empresa, enfim, que fica em Taiwan, a maior empresa de semicondutores do mundo, que teve uma alta muito expressiva aí nesse último mês, pegou esse contrato e está encarregado para fazer essa manufatura de chips, tá bom, pessoal? Então, a Intel acabou que ela trocou a sua administração, vai assumir um novo CEO agora. Enfim, parece que os investidores estão mais otimistas. A empresa hoje, né, sofreu bastante, caiu em torno de 6% nas negociações do dia, mas a nova administração entra em fevereiro. Tá? Já me estiquei aqui bastante, queria deixar essa mensagem para vocês. Lembrando que resultados importantes semana que vem, né? Vamos ficar atento, que é uma semana que promete volatilidade, tá?
Maravilha! Super obrigada, Rafael, serviço completo, barba, cabelo, bigode. Super obrigado, um beijo, a gente volta a falar semana que vem, tá bom?
Fica aí, Rafael, fica aí agora, eu quero perguntar uma pergunta para você.
Pô, com Rafael, certeza. Com
maior duas. Alibaba.
Ah,
já tá mega descontada. Que... Vale a pena tomar o risco do governo chinês?
Eu ia comentar, Motinha, dessa ação, mas acho que eu já tinha me estendido muito. Mas...
Você se estendeu pouco. Outra, então... entre Disney e Netflix.
Teria as duas, Motinha. Acho que uma complementa a outra.
Acima do muro, você.
Eu teria as duas. Acima do muro. Porque eu gosto muito do conteúdo original da Netflix. Eu acho que dá, enfim... É melhor que o da Disney e tal, assinei a Disney Plus recentemente, e é realmente um conteúdo, né, tem Marvel, adoro Marvel, enfim, super-heróis, estão lançando as séries originais dele, que a WandaVision saiu, mas realmente o conteúdo da Netflix é um conteúdo que atrai mais o público adulto, né, vamos falar a verdade, é um conteúdo que está se adaptando aí culturalmente, né, com as preferências culturais de cada país, e isso me agrada. E a empresa com fluxo de caixa livre positivo vai gastar mais. E gastando mais, vai melhorar. A Disney, óbvio, que é uma gigante da indústria. E tem uma linha muito diversificada da receita, que isso é muito bom, né? Você vê que na pandemia, a empresa conseguiu registrar uma alta e boa nas suas ações de 2020. Então, eu acho que uma complementa a outra, que a Disney também, enfim, tem um crescimento legal. Mas pode falar, Matias.
O meu ponto é que eu estava, sinceramente, pensando em alocar na Disney, já que a questão da Disney, o streaming dela... já está em 80 milhões de assinantes e num crescimento exponencial. E hoje, você comprar, se você tiver o mesmo múltiplo da Disney, o mesmo múltiplo da Netflix, você vai simplesmente levar toda a parte de parques, produção de filmes de graça. Tá? Tudo uma coisa que não andou esse ano, então você leva a sua opção de graça. Tá? Imagine ano que vem voltar a vacinação nos Estados Unidos, verão, as pessoas nos parques. Então, por isso que hoje... friamente, eu tô mais viesado para Disney. E Alibaba? Vale a pena tomar o risco?
Se eu escolher uma das duas, se eu só pudesse comprar uma ação e as duas opções fossem Netflix e Disney, eu compraria a Disney, tá, Motinha? Mas, né, enfim, eu acho que Netflix é uma posição bacana de ter e eles estão num ponto agora muito importante por causa do que eu expliquei do endividamento, do fluxo de caixa livre positivo, tá? Eles estão cada vez mais tendo caixa e caixa, enfim, é importante. Eles não vão precisar mais financiar muita coisa.
Mas só lembrando uma coisa, tá? Pela primeira vez a Netflix tá gerando caixa positivo, obviamente por causa do aumento de assinantes, tá muito ajudado pela pandemia, mas também devido à pandemia, o gasto da Netflix com novas produções, novos filmes, novas séries, despencou, tá? Então, essa geração de caixa foi também por queda de investimento.
Com certeza.
Vamos mudar um pouco de assunto, só para poder também, já são sexta-feira, 6h40, Felipe Villegas vai voltar. É que eu só queria passar uma mensagem, talvez eu tenha sido um pouco injusto com o Brasil, com algumas coisas. Eu acho que existe duas coisas, tá, senhores? O Brasil como Brasil, o governo, nossas preocupações, nossas confusões que a gente autogera, mas as empresas brasileiras. As empresas brasileiras, elas são heróicas, tá? Elas são... alguém imagina... Hoje, o brasileiro, a renda per capita do brasileiro está muito menor do que estava em 2010. e várias empresas brasileiras cruzaram de 2010 a 2020, gerando mais lucro. Tá? Então, o ambiente para negócio no Brasil é tão difícil, tão complicado, que mesmo assim, empresas brasileiras conseguem gerar caixa, gerar lucro, ser um exemplo. Imagine se o país fosse generoso, fosse proativo para negócio, tá? Então, só queria repassar duas coisas. Brasil é confuso, tá? Contas fiscais, o macro brasileiro é confuso. Mas se você olhar o micro brasileiro, as empresas brasileiras, tem muita empresa brasileira que é benchmark global, VEG, Magazine Luiza, tem várias estatísticas que a Magazine Luiza hoje, em determinados segmentos, é mais eficiente que a Amazon. Tá? Então, também queria parabenizar o empresário brasileiro. São verdadeiros heróis. Denise, eu vou te devolver antes que eu comece a chorar aqui.
Não, maravilha. Olha, queria mandar um beijo especial para o Renato Carcosca, que abriu a conta na Genial, trouxe a grana dele para cá, assiste aqui nossas lives, adora nossas lives, é um fofo. Beijo para você, Renato. Super obrigada por estar aqui com a gente. Queria mandar um beijo para todo mundo mesmo também e lembrar a galera, terça-feira tem Felipe Villegas. Já são 6h42, Motinha. Vamos fazer o papo blogueirinho e vamos embora? Sexta?
Sextou. Bom, Rafael, por favor, o senhor apareça mais aqui, tá? A sua aula que é fundamental. Eu vou te apertar mais, tá? Vou trazer uns cases aqui para você. Você sabe que a gente conversa, a gente conversou sobre a Taiwan Semicondutores, a gente conversou, você me deu boas dicas, seja muito bem-vindo, e é isso, cara, o mundo é globalizado, a gente não tem por que ter 100% dos nossos investimentos em ativos brasileiros, título público, fundos multimercados brasileiros e bolsa brasileira, tá? O mundo é aberto, a gente é globalizado, a gente precisa de garotos aí como o Rafael para ajudar a gente. Antes, Rafael, não tivesse conhecido você há mais tempo, eu estaria com um pouquinho mais de din-din no bolso, tá?
Pô, eu que te agradeço, Motinha, muito aprendizado com você, viu? Muito aprendizado, cara, você é um craque.
Mas é isso, senhores, eu queria já esticar, porque eu fiquei um pouco emocionado com a presença do Rafael, queria agradecer muito a presença de todos, esse chat é muito legal, tem muita coisa que vocês complementam a gente, e aquilo, quem está curtindo esse conteúdo, aproveita, dá o like, tá, senhores? Teve mais de quase 550 pessoas ali que eu cheguei a ver que estavam assistindo com a gente. Não tem nem 250 likes. É chato a gente falar isso? É chato, mas é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo. É importante, dá valor. Tá? Se vocês reconhecendo a qualidade do nosso conteúdo, poxa, a gente trouxe esse garoto aí para falar sobre diversas ações globais. E se vocês puderem reconhecer, o YouTube vai saber reconhecer e vai saber expor a Genial a cada vez mais pessoas. E, pô, é aquilo, quanto mais pessoas a gente conseguir chegar, é aquela questão, educação financeira, senhores. Vou repetir uma frase que eu estou sendo chata. Ano de 2020, poupança fechou no seu recorde histórico. R$1 trilhão é o estoque da poupança. Senhores, poupança é um investimento seguro? Depende da maneira que você olha isso. Quem aplicou dinheiro na poupança durante o ano de 2020 perdeu quase 4%. Como assim, Mota? A inflação foi 4,5%. A poupança rende 0,10% ao mês. Tá? Então, ter dinheiro em poupança significa perder dinheiro. Tá? É a segurança contra perder dinheiro. Mas é isso, senhores. Chega, valeu, sextou. Tomara que até terça-feira o mundo dê sinais bons. Eu não quis mostrar para vocês, mas tem uns gráficos legais. Aparentemente, com esse fechamento na Europa e nos Estados Unidos, graças a Deus, hospitalização e número de casos da Covid-19 tem caído, está tendo uma inflexão no mundo ocidental. Tá? Tomara que seja uma tendência, porque a gente precisa de um pouco mais de tranquilidade, afastar essa questão da discussão, será que o crescimento mundial vai diminuir por causa da segunda onda da Covid-19? Esse é o ponto mais importante. O mundo vai bombar, vai crescer com a vacinação, ou vai engasgar por causa do aumento de casos e aumento de lockdowns? Essa pergunta é que vale US$1 milhão. Mas é isso, falei demais. Denise, eu queria devolver para você.
Maravilha. Gente, só mandar um alô aqui para o Matheus, que estava perguntando sobre Itaú. Matheus, é o seguinte, o Felipe, que é nosso estrategista que fala de ações, ele volta na terça-feira. Então, traz sua pergunta na terça, por favor. E outra coisa, hoje de manhã a gente teve, né, o Nishio, que é o nosso analista de financials, ele estava de manhã respondendo perguntas. Uma pena, se tivesse aparecido de manhã, estava tudo solucionado. Mas eu te sugiro, então, voltar. Não pode ser no Morning Call, terça-feira às 8h40, Morning Call, Felipe Villegas, Motinha e o Tiagueira. Depois, às 10h30, a gente tem a Casa do Trader. Depois, ao meio-dia, a gente tem a conversa aberta com o Alex Malfitani, da Azul. À 1h, a gente tem o resumo da manhã com o Roberto Mota. E depois, às 6h, a gente tem o fechamento, que aí vai ter eu, Motinha, Felipe Villegas e o Deilson Leite. Gente, então, Rafa, um beijo, Motinha, um beijo, Deilson. Você de casa, um beijão. Curta o fim de semana, abraço, cachorro e as crianças. E voltamos terça. Tchau!
E hashtag volta, Villegas. Villegas, volta.
Isso aí!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.